você acaba de ouvir pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.
Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui.
Olá, olá, boa tarde, amigo ouvinte do Arena Fian. Eu sou Pedro Pinto e fico com vocês a partir de agora. O programa hoje está recheado de notícias do mundo da bola. E aqui comigo no estúdio estão os amigos Natan Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos do estúdio. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Hoje o programa está recheado de notícias para você, fã do esporte.
Feliz sexta-feira.
Fã do esporte não, porque é fã do esporte. É da ESPN.
Feliz sexta-feira para você.
Feliz sexta-feira para todos que nos ouvem, para a ESPN, que não irá nos processar por isso aí.
Muito bom. Aqui com a gente também o nosso querido Gabriel Queiroz. Ô, Chico Gunha, boa tarde, Chico.
Boa tarde, Pedro. Como é que você está? Tudo bem?
Tô bem, e você?
Eu vou maravilhosamente bem. Céu azul hoje, né?
Coisa muito bom. Na verdade, o céu tá cinza. Se você
então, acima das nuvens, ele tá bem azul.
Talvez se você pegar um avião, talvez...
Você tem eles... referência, né, Cunha? Então
se,
tá bom,
talvez
né?
Você... Talvez se você subir... Se você subir ainda mais, o céu está vermelho por causa do sol. Aí você pega a referência. Completando a nossa equipe, o nosso amigo Vitor Cunha. Boa tarde, Vitor.
Pergunta mais alto, não seria verde?
Não, é porque...
Acho que é preto,
o próximo...
Não
é porque com a cor da atmosfera, a luz amarela do sol no céu, ele fica vermelho, entendeu?
Vamos pôr do sol na laranja.
Eu vi no Net Geographic.
Então, era pro super-homem não ter superpoderes, porque
boa
só vermelho
tarde,
não dá pra
boa tarde aos amigos, boa tarde aos ouvintes.
E fala ainda mais. Ah. Mais pra cima ainda é Mercúrio, que é verde por dentro. Que eu tô falando mais alto.
Excelente é questionamento, o programa de...
Tá tudo bem, Cunha? Você tá bem?
Tá bem, olha. Tá falando fora do microfone, tá bem
a
pra
nossa...
caramba.
Tá tudo bem, Cunha? Fala no microfone, por favor.
Falar o quê? Você tá tentando dar aula de
põe
astronomia
a sua
no programa.
Põe a sua boca perto.
Mas aqui a gente fala de tudo, menos de esporte.
Tudo, que é o microfone. Pra fechar a nossa equipe, a nossa querida, maravilhosa... Sempre aqui prestigiando nós, a Vanessa Cristina.
Maravilhosa.
Tudo bem, Vanessa?
Tudo ótimo. Boa tarde, Pedro. Maravilhoso.
Que sorrisão seu, hein?
Vocês não estão vendo, mas eu estou sorrindo muito, porque essa semana foi maravilhosa pra mim.
Aliás, seu namorado é corintiano, você deve ter aloprado ele pouco, né?
A gente tá quase terminando por isso, gente.
Bacana.
Pô, João, é especial pros corintianos.
João Pedro. Todo mundo aqui. Aquele abraço. Aquele abraço. Espetacular.
Queremos você aqui.
Queremos você aqui. Cunha, solta aí aquela música, aquele abraço, pra gente soltar os abraços e os destaques do dia.
O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
É isso aí. Vamos mandar um abraço pra alguém, meus amigos?
Um grande abraço para Adelson e Glaucio.
Maravilhosos. E mais alguém? A Sara?
Um grande abraço para a Sara Codioli.
Como é que tá você, a Sara?
Ele tá muito bem, obrigado.
Ninguém sabe disso, né?
Ninguém imagina que nós sejamos só amigos.
Sabemos nós aqui, todos os ouvintes.
Todos os ouvintes. Muito bom.
Mas a gente é só a terceira maior audiência.
Eu mando um abraço aqui pra Thaís Coelho, que tá pedindo pra gente mandar um grande abraço pra ela. E mando um abraço também para o Lucas Gerardi, que tá falando aqui, vou ouvir o programa e... Faz muito tempo que eu não escuto o Charlie Brown, então, que nem a gente tá ouvindo o Charlie Brown aqui e tal. Grande abraço também pro Lucas Gerardi, maravilhoso.
É pra gente pedir desculpa pro Lucas já?
Programa. Foi mal, porque você vai ouvir
desculpa
muito.
Pelo programa, Lucas.
Se você ouvir até o fim, desculpa.
É isso aí. Meus amigos, hoje é sexta-feira, 19 de outubro. 9 dias para a eleição.
Exatamente,
dia do profissional da computação.
Da computação?
O que você diz desse cara, o profissional da computação?
É o dono da Lan House.
É basicamente isso.
Pra você que não tem mais esse emprego, né? Porque Lan House vai acabar.
Então basicamente o cara que trabalha com computação é porque ele não deu certo na vida. Ele foi pra vida virtual, porque a real não deu, entendeu?
Entendi.
Ele quer compensar lá, porque
quer compensar lá jogando
ali.
The Sims e...
Exato, no The
Minecraft.
Sims ele é...
E Minecraft.
Exato, no The Sims ele é rico e casado.
Só real, no The Sims.
Ele só tem um PC.
E no Rabu ele tem 8 namorados. Exato, aí um abraço pra esse cara aí. Que
uma
tá
comunidade do Orkut bombando.
Muito bom. E hoje também é dia da luta contra o câncer de mama. Um grande abraço pra vocês nesse outubro rosa, que estaremos fazendo parte hoje. Vamos pro intervalinho rapidinho, mas... Opa, eu já anunciando uma coisa antes da outra. Os destaques do dia, Natan, você tem algum destaque? É o Santos, né?
Sim, é o Santos. É o processo do Thiago Maia contra o clube. Esse é o destaque.
O Thiago Maia tá processando o Santos?
Sim, o Santos ainda não se pronunciou porque ainda não chegou até eles o processo, mas eles viram só pela internet.
Muito bom, vamos falar disso daqui a pouquinho então. Sim. Chico, algum destaque?
Meu destaque é o Jusilei, que pode ser sacado do time titular.
Ah, o rapaz lá não vai fazer isso, Aguirre, né?
Ah, vai sim. Pode colocar o Luan, um moleque de 20 anos lá.
Ele é bom?
Ele é bom, ele é bom. Mas eu queria também deixar outro destaque, que foi a eliminação do Corinthians na final da Copa do Brasil.
Na verdade, não é uma eliminação, né? A derrota, né?
Não, porque... mas você foi eliminado também.
Não, mas foi a derrota.
Rodou
mas
da Libertadores do ano que vem.
Exatamente. É. Cuidado exato. Com a segunda divisão que tá chegando.
Não, tá longe. E o Cunha
tem... Faltam rodadas ainda, tá longe.
O Cunha tem algum destaque?
Um destaque não muito bom pro Palmeiras. Teve muitos relatos de óbvio cambistas... Na fila do. Pra comprar ingresso.
Ninguém tomou banho lá, tá ligado?
Fala de novo, porque ninguém te ouviu.
Teve muitos relatos dos torcedores que estavam na fila pra comprar ingressos pro jogo contra o Boca na Argentina, de que cambistas passaram na frente deles, compraram muitos ingressos e estão vendendo caramba pelo dobro, triplo do preço.
Esse é o capitalismo.
Cambista tem
aí,
que
né?
Tudo morrer, mano. Que eu é acho isso? Que é essa.
É uma profissão.
Eles fazem
é uma profissão,
né?
É uma profissão. Vamos falar pra você que é uma profissão.
Profissionais do sexo têm uma profissão, esses caras não.
Exato.
Eu sou só ladrão mesmo, mas eles apanham na rua atrás do estádio lá e ficam bravos.
Né?
O meu destaque vai especialmente pro Cunha também, que é torcedor do Barcelona. O Barcelona vai, possivelmente, vai mandar o Malcom embora em dezembro e o Tottenham é um dos candidatos. O que você tem a dizer sobre isso, Cunha? Quer deixar pra daqui a pouco?
Tá muito contente,
deixa
olha.
Pra daqui a pouco.
Tá bom, tá bom.
É uma sequência de burrada que esse presidente faz aqui.
Tá, muito bom. A gente vai tocar uma musiquinha agora, Jimmy Cliff.
Que bonito aí, ó. Quase ninguém ouviu isso daí.
Tá bem controlado.
É
controlado.
Hoje.
Mas a gente vai tocar Jimmy Cliff, que hoje faz 70 anos. Um cara espetacular da música
na
jamaicana, latina, na flor da idade. E aliás, tem um bom destaque aqui, que meus pais se conheceram ao som dessa música, que é Rebel in Me. É há 28 anos atrás. Então, um grande beijo, Donizete e Sandra. Vanessa adora o Donizete e a Sandra, né, Vanessa?
Já pode ir pro meu programa. Você tá, assim, ó, prontíssimo pro Cashbox Love.
Faz aí o merchan.
Faz o merchan do programa.
Cashbox Love, programa feito pro seu coração, de segunda a sexta ao meio-dia na sua rádio Fianfa.
Maravilhoso! A gente vai daqui a pouco...
Não sou eu que escrevo.
Muito bom. A gente vai pro comercial, a gente volta daqui a pouquinho com agora Jimmy Cliff, galera.
Você está ouvindo Arena Fian. If the rebel in me can touch the rebel in you, and the rebel in you can touch the rebel. Then it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel in me. If the lover in you can touch the lover in me, and the lover in me can touch a lover in you, and the lovers we be will bring sweet harmony, then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in me. My love is deeper than the ocean. Come on, because you've got the portion to bring out the love in me, and I will bring out the love in you. Let the lover in you touch the lover in me, and the rebel in me will touch the rebel in you, and the lovers we be sweet harmony, then it will bring out the love, bring out the love.
then it will bring out the love.
Você está ouvindo Arena Fian.
Foi um gol de anjo.
Estamos de volta. Vocês curtiram aí Jimmy Cliff com Rebel in Me, sucesso dos anos 90. E agora vamos começar o nosso programa neste fim de tarde de sexta-feira com os destaques do futebol. É, o primeiro assunto do dia, Neymar, meus amigos. Neymar que, além de romper com a Bruna Marquezine nesta semana...
De novo, é
verdade. Ok,
novo,
ok. Né? Ok, ok.
Eu vi boatos sobre, mas eu não sabia se era verdade.
Não, é verdade. E ela deu uma entrevista e disse que partiu dele... É esta...
Virou programa de fofoca?
Três vezes pede música.
Já foi seis vezes isso.
Será que ele tá me imitando candidato aí?
O Neymar tá que nem o Daniel, que desde que eu conheço o Daniel, ele já parou de fumar 16 vezes. Então, Daniel, estamos juntos nessa luta.
Hein, meu Neymar, eu e o arroba, gente.
É, exatamente, também, pode ser. Então, o Neymar já cava a sua ida pro Barcelona... Né, e os atletas do clube já deram o aval para repatriar o brasileiro. É, o presidente do clube, que eu, qual, você conhece, sabe o nome do presidente, ô Cunha?
Quer que eu lembre o nome daquele cara lá?
Não, então deixa.
Não,
o presidente do Barcelona, aquele que é meio japonesinho, que tem o olhinho puxado, ele...
É o Takara na Kombi.
É, que é primo da menina lá.
o taca faca no peixe.
Ele...
Tá na coxação.
O presidente foi até os jogadores e foi ver com eles se eles aceitavam o Neymar de volta, porque segundo notícias, o Neymar chorou pro presidente pelo telefone, de que queria voltar, que estava arrependido, e parece que o futuro do brasileiro pode ser em Barcelona daqui a algum tempo. O que vocês acham disso?
Eu não acho que o Neymar ele faz as coisas por interesses próprios. Ele não... Não tem uma visão coletiva do esporte que ele joga.
Só desculpa te interromper, um dos motivos dele ir pra lá é o filho dele que mora lá com a ex-namorada dele, que estuda lá e tal.
É, isso conta bastante. Mas vejo também nisso... Eu não acredito que ele seja arrependido de verdade. Aquilo, você faz 3 gols na rodada do Campeonato Francês, bacana. Aí o Messi faz... Exato. Aí vem o Messi e faz 3 no espanhol, o Salah faz 3 na Inglaterra. Abraço, Neymar. Ninguém vai olhar, porque a França não é nada.
Com certeza.
Tipo, seleção muito forte, PSG também é um dos maiores times do mundo, mas o campeonato é fraco. É fraco. E se não tivesse um PSG, seria nível do campeonato holandês, aquilo ali.
Não, eu acho que estaria pra terceira divisão do campeonato inglês, porque a segunda divisão do campeonato inglês é muito competitiva, muito boa.
E isso passa na mente dele, tipo, porque a única forma de ganhar... O prêmio de melhor do mundo, que é uma das coisas que ele sonha, no PSG é destruindo na Champions League e também a questão da Copa do Mundo, fazendo uma boa Copa do Mundo. Não fez uma boa Copa do Mundo. E...
Você jogou no sacrifício, né?
É, sim. E contar apenas com a Champions League pra mim é muito complicado, porque é um campeonato muito difícil, tem muitos outros times grandes, tem times que sabem jogar a Champions League bem melhor do que o PSG.
Liverpool, Real Madrid.
Liverpool, Real Madrid, o próprio Barcelona.
Juventus.
O Atlético de Madrid nunca ganhou, mas ele sabe.
Sempre é o Vasco da vida, né?
Exato. Entre outros. Manchester United, né? Não tá bem. Manchester United, Milan, Inter, não estão bem agora.
Mas são times de tradição, o PSG
exato,
não é.
Exato, exatamente. Falei 20 exatos.
Exatamente. E você, Chico, você concorda com
o... Eu ainda não tinha acabado, mas tá bom.
Não, pode continuar.
Então. Continua só. É que você ficou quieto, aí eu pensei que você tinha concluído.
Eu tava puxando o ar, eu não controlo o diafragma.
Ele ficou tranquilo.
Então eu esqueci o que eu ia falar.
Então, já posso falar.
E ele quer a bola de ouro, e com certeza, eu acredito que tem a ver com o Mbappé também. sair de lá. Porque o Mbappé tá roubando a cena. Ele tá sendo...
coadjuvante.
É, ele tá sendo coadjuvante de novo, Neymar. Uma coisa é ser coadjuvante do Messi, que tem toda essa carreira, todo esse tamanho. Outra coisa é ser coadjuvante do cara de 18 anos. Se ele quer ser melhor do mundo, ele não pode ficar na sombra da criança.
O cara acabou de sair da escola, velho.
Exato. Ele, se ele quer ser melhor do mundo, ele não pode ficar dentro do time dele na sombra de uma criança.
O cara prestou a ET faz 3 anos.
O cara mal pegou o diploma.
Exato. E ele nunca jogou tão bem quanto ele jogou no Barcelona.
Não mesmo.
No Barcelona foi o auge dele, isso é claro. Até porque o Messi tem um jogo coletivo, o Messi. O time como um todo.
O Neymar começou bem. O problema dele foi aquela lesão, né?
Ah, mas ele, mas é aquilo que eu já falei, jogar bem na França não é
os
mérito,
problemas
é obrigação.
Com, os problemas com o Cavani.
Os problemas com o Cavani.
Com o antigo treinador.
Que eu vejo muito como culpa dele.
É o
Naemery. É,
e o Daniel Alves também se metendo nesses problemas aí só pra complicar a situação.
Exatamente.
Claro, somos brasileiros, somos caras juntos.
É, o pessoal diz que o vestiário é totalmente separado entre
entre o grupinho dos brasileiros.
E o grupinho do Thiago Silva.
É, os brazucas.
É.
Que coisa bonita.
E tipo, é muito complicado isso. Eu acho que ele também tá querendo sair pra não correr o risco de ficar na sombra do Mbappé. Porque se ficar na sombra dele, ele não vai ganhar nada.
Eu acho que ele já tá na sombra.
Já tá na sombra dele, exato. Ele quer sair disso antes de consolidar essa imagem.
Só que ele sai da sombra do Mbappé, vai pro Barcelona e fica na sombra do Messi de novo.
É, então, mas tá. É, exato. Só que tá na sombra do Messi é menos mal. É, ele tá em casa. Ele.
Todo mundo no elenco gosta dele, né?
Sim, exato.
Até quando ele saiu. É...
A torcida pode não curtir muito a volta dele.
A página do Barcelona fez uma pesquisa.
Fez.
É se o...
A torcida querer ele de
sobre
volta.
Sobre a torcida querer ele de volta. E 65% dos torcedores disseram que gostaria dele voltar.
Ah, então...
É mais da metade. Bem,
né? Talento ele tem, isso é indiscutível.
Com certeza.
Até vamos dizer que Barcelona, o cara que torce pro Barcelona é a minoria, né? Porque a maioria...
É, geralmente lá na Espanha a galera torce pro Real Madrid.
É, não. Não, na verdade, se você for ver a arquibancada tanto do Real Madrid quanto do Barcelona...
Tem muito mais turista.
Tem muito turista, cara. É chinês pra tudo quanto... Não tem esse tanto de chinês na Espanha, galera. Não tem.
Isso é mais um detalhe. Tipo,
e só
ele
aqui
volta...
na 25 de março.
Ou aqui na Paulista.
É, ele volta.
Ele volta pra soma do Messi, mas o Messi não é nenhum garoto, hein? O Messi não é nenhum garoto.
Sim.
Daqui a pouco o Messi para, o Messi vai deixar de estar... Em...
O auge do Messi, já dá pra dizer,
é, exato.
Passou,
tanto é que ele não ficou entre os três essa temporada.
Verdade.
E eu não questiono ele não ter ficado, sinceramente.
Não, ele não jogou futebol pra ficar entre os três.
O Messi pra mim sempre será o melhor do mundo, só que temporada...
Ser e estar são coisas diferentes, exato. É isso que eu tenho pra falar.
Muito bom. Agora você acabou seu raciocínio?
Acabei.
Você, Chico, tem alguma coisa pra adicionar?
O que eu tenho que adicionar depois dessa fala?
Espetacular.
Prêmio imprensa.
Cunha, agora é o que interessa. Cunha como um verdadeiro torcedor do Barcelona. Cunha.
Tá alegre, olha.
Aceita Neymar de volta?
Nem a pau.
Tá contando.
Você tava pro Barcelona ou pro Santos?
De um time que tava sendo montado pra colocar ele como o melhor jogador. O Messi tava sendo recuado pra meia. Ele tá sendo recuado pra meia ainda. Mas aí
tudo
começou
Dembélé
a faltar aquele cara da ponta de esquerda. Diga.
É, não sei se vocês viram, na época que o Neymar tava na dúvida de ir pro PSG ou não, o Messi e o Suárez tiveram uma conversa com ele e o Messi perguntou pra ele, você quer ser o melhor do mundo? Eu faço você o melhor do mundo. Então, na questão desse jogo mais, tipo, de me doar pra você, entendeu? É.
O Messi tava virando meia até pela questão física dele de não aguentar mais pegar a bola.
Poxa, o cara tá com 30 e poucos.
É,
já ele vira um Danilo da vida, tá ligado?
O Cristiano Ronaldo é mais velho e ainda faz.
Exato. Exato.
Ah, mas o Cristiano não é um ser humano, né?
Mas o Cristiano Ronaldo é um robô, cara.
Não, é pra pegar o exemplo.
Sim, sim.
Não,
é possível,
exemplo,
é.
Continua
possível,
a ponta
é.
Direita. O Messi já não é mais isso. Ele tá começando a jogar de meia.
É. Tá esfribado, mané.
Ia ser montado um time em função do Neymar pra ele se tornar o melhor do mundo, como o Messi disse. Ele simplesmente pegou o dinheiro e falou, não quero.
A Vanessa
agora você
concorda?
Volta chorando porque deu errado? O que, que é isso? Você rebaixar o nível de trazer um cara que foi embora, te largou e vai trazer ele de volta simplesmente porque ele quer voltar, cavando essa vaga.
A Vanessa concorda?
Não é desse nível de preocupação que o Barcelona tem.
Tá concordando, tá rachando o bico.
Pra que gastar 200 milhões de reais?
É, pode crer.
Tá um soco no Cunha.
Na verdade, eu só tô rindo porque essa história parece o Barcelona é o Cunha. O Neymar é a arroba. Só por isso que eu tô rindo, é igualzinha a história.
Aliás, Cunha, você vai encontrar ela hoje, é isso?
Opa.
Mas que barbaridade, tio.
Boa.
E um detalhe sobre o Neymar.
Ok, ele... Que?
Foco na missão, galera. Vamos falar de Barcelona. Para de falar das arrobas.
Barcelona que ele tá falando besteira.
É, então. Opa. E outro detalhe pra você ver. Eu, torcedor do Barcelona, o que mais me incomodaria foi a possibilidade dele ter ido pro Real Madrid. O que mostra que é dinheiro e dane-se.
Não tem...
Mas o problema é a multa do Neymar lá no PSG.
Ah, mas
não tem multa nesses olhos. Se ele quiser colocar 2 milhões lá, o cara põe.
Sim, sim.
E aí quero ver tirar ele de lá.
Vai gastar todo esse dinheiro no Neymar que tá tentando cavar a vaguinha? É demais pra mim. Não dá.
É.
Exatamente. Também falando de Barcelona, a equipe da Catalunha anunciou... Não anunciou oficialmente, mas já é...
Postou no Face, né?
Não, mas já é circulada a notícia de que o Valverde não queria a contratação do Malcom, foi uma questão de dirigentes que queriam. E aí quando ele chegou no elenco, ele foi afastado. O Cunha, ele não é relacionado pro jogo há cinco jogos, né, que ele não é relacionado, né?
Se eu não me engano, é isso.
Cinco jogos sem ser relacionado. Na pré-temporada teve algumas oportunidades, fez gols.
Jogou bem, né?
Jogou bem, e o Valverde não tá dando espaço. O que acontece? Não jogou a Champions ainda, então ele pode jogar por outro clube. E o clube que já demonstrou interesse é o Tottenham. O Tottenham já entrou em contato com o Barcelona hoje de manhã. Perguntou quanto o Barcelona queria. O Barcelona não quer vender o jogador, mas aceita um empréstimo de uma temporada e meia. É igual o Lucas tem com o PSG, é a mesma coisa.
O Tottenham, ele fica repatriando os brasileiros exilados.
O Tottenham é refugo, cara. O time inteiro é um refugo. Mas
você, como torcedor do Tottenham,
gosto.
Curte.
Até porque tem aquele cara que devia estar no exército até hoje, que não sei como é jogador de futebol aquilo.
Aquele coreano.
Eu não acho ele tão ruim assim.
Não, ele é muito ruim.
Eu não acho tão bom quanto dizem que ele é.
Você não acompanha o Tottenham.
Não acompanha.
Ele é muito ruim.
Ele
é muito superestimado. Muito superestimado.
Ah, mas pro Tottenham tá bom, pô.
Time pequeno, se fosse o Arsenal, até ficar preocupado.
Eu vou falar pra você que é o Arsenal lá fora. Pra você e tem opções do ataque ali que são muito poucas. Eu acho ainda que o Tottenham devia priorizar a defesa nessa janela. Já está olhando o Ake, que é jogador que pertence ao Chelsea. Mas eu digo pra você, eu digo nesse programa desde o primeiro dia, o Tottenham tem uma defesa fraquíssima, um meio campo excelente e um ataque bom. Entendeu?
Só bom? Bom. Acho mais que bom. Eu acho ótimo.
É o Kane, cara. O Dele Alli é...
Ah, mas o Lucas também tá
jogando. O Dele Alli é mediano.
Não, eu não acho mediano.
Ele é mediano.
Não acho não.
Ele é mediano. O Lucas é bom.
Você chamou o Dele Alli de mediano e o Lucas de bom.
O Lucas é bom, pô.
O Lucas é muito bom.
O Lucas é bom.
O Lucas é muito bom.
Eu gosto do Lucas.
Eu acho o Lucas muito bom.
Mas chamar o Dele Alli de mediano...
Ah, mediano.
Então, pra mim, os dois são muito bons.
Eu acho
o Dele Alli nunca decidiu nada pro Tottenham.
O Lucas também não.
O Lucas também não. O Lucas é banco, não é?
Não, o Lucas é titular.
O Lucas decidiu nem pro PSG.
O Lucas é titular.
Última coisa que o Lucas decidiu foi a final da Sul-Americana em 2012, velho. Ele tava no São Paulo.
Exato momento, esta joia maravilhosa chamada Gabriela Marchetti entrou no estúdio. Boa tarde, Gabi.
Boa tarde.
Sua blusa é maravilhosa. Você está maravilhosa.
Escreva minha blusa.
Só dá uma levantadinha assim, pra eu ver.
É do Rolling Stones
com a bandeira da Grã-Bretanha, maravilhosa.
É isso aí.
Retomando o nosso pensamento, agora vindo aqui pro Brasil... O Atlético Mineiro é muito esperto, cara. Vou contar pra você.
Sabe?
Na verdade, o Calil é esperto. O Calil, que é prefeito de Belo Horizonte. Tá. E também é um... como é que fala?
É um dos conselheiros.
Um dos conselheiros do Atlético. O que ele fez? O cara muito esperto. Ele viu que o Cruzeiro ia ganhar do Corinthians. E o assunto em Minas Gerais...
O Cruzeiro ganhou do Corinthians?
Ganhou.
Ah.
Eu disse que ia ganhar, inclusive.
Verdade.
Então tá bom.
Ele viu que o Cruzeiro ia ser campeão da Copa do Brasil. E ele fez o seguinte. Cara, o Cruzeiro vai ser... manchete aqui em Minas Gerais. O que, que eu vou fazer? Eu vou demitir o treinador. O que ele faz um pouco antes da final? Ele vai lá e bum! Ele manda o Thiago Largue embora. O que acontece? Apesar.
Todavia. Entretanto.
No entanto.
Pero no mucho.
Tá bom. Além dos jornais falarem da final Cruzeiro e Corinthians, eles perderam espaço e acabou falando da demissão. E aí, logo depois da demissão, já anunciaram o Levir Kupp como treinador. E o que aconteceu? Minas só falava disso. Aí, beleza, Atlético, Cruzeiro campeão. Festa e etc. O que acontece? O Calil vai no seu Facebook e escreve que vai prender todos os... No Twitter. Que vai prender todos os cruzeirenses que fizerem festa. O que acontece? Mais propaganda pro Atlético. Ele é um gênio, cara. André Sanches, aprende. Aprende, velho.
É marqueteiro, né?
O cara é muito marqueteiro, velho. O cara é monstro.
O Atlético Mineiro era, tipo, top do Twitter e o Cruzeiro é hexa.
O cara foi muito esperto. Ele jogou o hype do Atlético lá no alto, velho. O cara é um gênio. Fernando Calil. Eu juntei tudo. O Calil é um gênio. E agora, só que agora ele deu uma ferradinha, né? Porque ele quer ser governador de Minas Gerais.
Metade do estado não vota nele.
E ele ganhou em Minas com 51%, entendeu? Então a massa atleticana lá e cruzeirense lá, entendeu? Foi uma coisa bem complicada.
A diferença, no caso, que vai pesar nessa eleição vai ser a América.
É a América, que não gosta muito do Cruzeiro. Exato.
Vai ter uns 5 votos a mais. Né?
Mas eu digo pra vocês, assim, o Atlético fez bem ou vocês acham que foi totalmente equivocada a demissão do Thiago Lage?
Eu acho mais equivocado contratar o Leverkusen
é uma decadência,
não,
né?
Acho que
viu o Palmeiras dando certo com o Felipão, falou, vamos testar aqui com o Leverkusen. Fica um ciclo, né?
Eu tentaria com o Oswaldo.
Eu posso continuar
falando? Que saudade do meu ex.
Eu posso continuar falando?
Pedro, muito obrigado.
Imagina, que
Grazi,
isso.
Um abraço.
Você tem um ciclo que começa com...
Alô, Grazi.
Um ciclo que começa... Que isso.
Colocar a vitória pra ouvir
isso. Opa!
Brincadeira.
Porém, depende.
Vamos deixar o Gabriel falar, meus amigos?
Será que eu posso terminar? Você está
que
me atrapalhando,
situação?
Pedro. Seu ditador. Tadinho nada.
Vamos aí, Gabriel.
Então, posso terminar?
Pode.
Então tá bom. Não, pode parar com isso daí. então tá bom. Começa com o ciclo que primeiro são os treinadores jovens. Viu que o Corinthians deu certo com o Carilli. Ele falou, agora vamos tentar um novo. Tentou o Thiago Largue. Aí
Fábio,
não deu certo.
Cara.
Que isso?
Não, eu falei, cara, nem vem.
Aí vem o Palmeiras que tá dando certo com o Felipão. Aí o que o Atlético Mineiro faz? Demite o Thiago Largue e vai com o Felipão. Aí agora vai dar certo um novo, aí vai demitir o Leverkusen e vai contratar um novo de novo.
Pra mim, se queriam... Pode falar. Obrigado, Cunha. Você é um rapaz muito simpático. Pra mim, se queriam trazer um cara velho em decadência, eu vou trazer o Oswaldo Oliveira.
Oxe,
que eu vejo mais potencial.
Quer acabar com o Atlético.
Caramba, você quer levar o Atlético pra terceira divisão, né,
não,
cara?
Não, mas eu apostaria nele. A gente já apostou no
Gabriel!
Sempre que o nome dele é citado, vocês têm que lembrar disso.
Eu particularmente, apostaria nele antes.
Cara, e o time oscilava demais com o Thiago Largue, talvez até... Não sei se fosse hora de demitir, mas...
O problema é que
mas o Atlético tá no
G6,
velho.
Então, isso. Tá no G6, mas ele oscila demais. Tem jogos que ele joga muito bem, tem jogos que ele joga horrivelmente.
O problema
tá
é que
no
o
G6
não aspira esse cara pra resolver também.
E faz tempo, inclusive, que tá assim. Não era o problema do Thiago Largue também.
Sim.
Muito tempo.
Exato. Algumas notícias também do dia de hoje. O Renato Gaúcho deve assinar sua renovação com o Grêmio na próxima semana. O presidente do Grêmio já entrou em contato com o treinador, que já está... não é pretendido, que eu ia falar...
Predestinado.
Não, já está...
Como assim?
Nas negociações andando já.
Não. Adiantadas. Eu digo que ele quer, entendeu? Ele já está...
Ele já demonstrou interesse.
Já está, é isso aí, já está pré-definido que ele quer renovar com o Grêmio. Aliás, a estátua dele deve sair no final do ano.
Vai sair mesmo?
Vai, já está quase pronta já. O árbitro chileno, que eu não sei o nome... Ah, não, na verdade eu pulei aqui, mas depois eu volto pra você, Natan. O árbitro chileno já foi anunciado que apitará Palmeiras e Boca Juniors. Cunha, opinião?
É um tal de Roberto Tobar que vai apitar Boca e Palmeiras. Ah, eu não sei se tem muitas estatísticas dele.
Pro nosso especialista de arbitragem, Vitor Cunha.
Ele expulsou o Calheri contra o São Paulo e The Strongest lá na Bolívia, que ele tomou um tapa, o Calheri foi expulso.
Nossa, bacana.
Nossa, que legal.
Pra deixar de ser fraco, né? Sai daqui, aprenda a ser homem, depois você volta.
É que a maioria da arbitragem é meio assim...
A América do Latino tem uma arbitragem
tudo ruim.
Estrangeiro. Exato. Pra não pender pra eles, tem que ser um brasileiro, isso não vai acontecer, então.
E como não pode colocar nenhum argentino, nenhum brasileiro,
exato.
Daí não tem muito pra onde fugir.
É, né? Você fica no eixo Uruguai, Chile, que você vai pegar um cara da, sei lá.
Venezuela,
entendeu? Esses caras não tem estofo pra apitar um jogo desse.
Exatamente.
Aí ele vai acabar pegando um árbitro de nome como esse
e dá ruim.
O Palmeiras também tem mais notícias, né, Cuiel? Tem. Nove pendurados para enfrentar o Ceará no final de semana. É preocupante?
Sim, é preocupante. É quase um time inteiro. Imagina se pelo menos metade deles tomam amarelo para um jogo importante contra o Flamengo.
Sim.
Mesmo tendo jogos.
Eu acho que os que não estão pendurados só é o Everton e mais um jogador.
Que bom, né?
Excelente notícia.
Os pendurados são Jailson, Marcos Rocha, Mike... Oh, meu Deus do céu, o Mike também.
Ele também.
Luan, Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima...
O Mike acabou de ser absolvido e já tá com amarelo.
O Mike acabou de ser absolvido e se tomar amarelo, o Marcos Rocha tá machucado, vai ser em lateral.
Excelente.
Não, é que ele tá suspenso mesmo. Ah, tá, já tá. O Felipe não já tinha rodado. É uma lista preocupante, ó. Lucas Lima, William, Dudu. Se esses caras tomam um amarelo, mesmo eles tendo grandes...
Muito nome importante, né?
Ser titulares contra o Boca e não jogar ali no final de semana já, talvez até ficar no banco pra entrar caso dê algum problema lá no Maracanã pro Palmeiras, seriam opções. Ter um Dudu no banco seria bom. Se não tem um cara desse no banco, vou fazer o quê?
Sim.
Levar menino da base pra um jogo
é verdade,
tão grande contra o Flamengo no Maracanã.
Exatamente. Palmeiras,
Flamengo
e...
embalado, né?
Palmeiras e Flamengo depois de Ceará, né? Uhum. E o jogo é Palmeiras-Ceará, que dia?
Palmeiras-Ceará domingo.
Domingo.
É 21, né? É 21. Domingo. Aí joga contra o Boca na quarta, lá na Argentina, contra o Flamengo no final de semana, contra o Boca na outra semana, aqui no Allianz Parque.
Semanas de finais, então.
E aí enfrenta o Santos no outro final.
Ah, pra dar uma folga, né?
Quatro jogos.
Eu suei. Eu sou setorista dos caras.
Então. Então, falando de Santos, vamos falar de Santos. O Thiago Maia, então, processou o Santos, Nathan?
Sim, ele processou o Santos, o que pegou a diretoria de surpresa. O presidente do Santos já tinha dito em entrevista segunda-feira que conversou com o Thiago Maia por WhatsApp e ele disse que, abre aspas, nunca processaria o Santos. Eu tenho vontade de jogar aí de novo, ele falou.
Já era essa chance.
É, né?
E ele agradeceu e parabéns.
Aí 3 dias depois.
É, então, na quarta-feira sai a notícia de que o Thiago Maia tá processando o time. Por favor, não bate no microfone.
Foi sem querer, fica, tá? É que eu mordi meu dedo aqui.
Entendi. Aí bate no microfone que passa a dor.
Aí,
no caso, o volante entrou com uma ação na justiça contra o Santos, né, pra receber os 30%. Do valor que o clube prometeu repassar a ele pela transferência ao Lille na França. Ele não é titular no Lille, mas ele joga bastante, né? Um banco que entra com frequência. Sim.
Thiago Mendes tá lá também, né, o Chico?
Tá lá o Thiago Mendes e o Luiz Araújo também.
Luiz Araújo.
Meu celular tá meio travado, mas basicamente, enquanto ele não gira aqui, eu falo pra você da minha cabeça.
Tá bom.
No caso, a negociação foi 14 milhões de euros, que dá 51 milhões de reais.
Coisa linda, hein?
70% é pro clube.
Quase o valor do caixa 2, pode continuar.
70% é pro clube, 30% pro atleta, e o clube prometeu pagar desses 70%, 10% pro empresário. O empresário recebeu dele, o jogador não recebeu. Não recebeu os 30% dele. Aí o clube quer negociar com o atleta para pagar um valor menor e parcelado. E o Thiago Maia deu a entender que aceitaria, porque gosta do clube e tal, que não entraria com processo nem nada. Aí o presidente elogiou ele, porque falou ele não entra em processo mesmo, tendo o direito de fazer isso e tal, e coisas do tipo. Só que aí agora o Thiago Maia processou o clube. E o Santos ainda não se pronunciou, eles estão esperando chegar oficialmente o processo até eles, né? Então não falaram nada, o presidente ainda não se manifestou. O que deixou tudo mais estranho mesmo foi essa declaração do presidente, né? Será que ele conversou mesmo com o Thiago Maia? Será que ele falou isso de verdade?
Será que falou?
Será
mentira?
Que o Thiago Maia mentiu? Às vezes o Thiago Maia falou numa inocência de tipo, o cara nem parou pra pensar nisso. Exato, é.
Ou tem às vezes é coisa de empresário isso também, né?
Eu acabei de falar isso.
Cara. Eu sei, então.
Exato, o cara
vai. É por isso que eu tô falando, Chico. Porque eu concordei.
Você me copiou,
com...
sabia?
Não, eu concordei com o que você tava falando.
Você repetiu o que eu falei.
Tipo. Tá, desculpa. Porque tem todo
Vocês
o staff.
Então
a gente tá selvagem, né? Tem todo o staff ali ao redor do atleta.
Miau.
E o jogador, muitas vezes, ele não para nem pra pensar nesse tipo de coisa. Ele quer fazer o dele pra ele futebol de diversão e tá dando dinheiro. É isso que o cara pensa.
Aí o empresário vem e faz a
Exato. Dele, Tanto é que tem muito jogador que tem a carreira destruída nessa e tem muito jogador que cresce porque pega um empresário bem. Um empresário capaz. Mas o cara em si não tá entendendo nada. Então é capaz de ter. Não tem acontecido má fé do Thiago Maia nem do presidente. Seja só um. Uma inocência por parte do atleta e ao acreditar no empresário e do presidente ao acreditar no atleta, por exemplo.
Muito bom. Indo agora para o time do São Paulo, o Chico vai falar pra gente aqui. Jusilei sacado do time, Chico.
Jusilei pode ser sacado do time e não só ele, como o Nenê também.
Ah, o Nenê também, bacana.
O clima no elenco tá maravilhoso. Ele tirou um dos principais jogadores e põe no banco.
Eu vi uma entrevista, acho que foi do Everton ou do Nenê, não sei. Que ele disse que ainda sonha com o título e que o São Paulo sentiu o baque.
É verdade.
Ah, não, foi o Reinaldo, me perdão.
Foi o Reinaldo?
King Reinaldo.
Não, mas é verdade, o São Paulo... Dá o título ainda? Dá pra chegar no título.
Matematicamente dá,
mas nenhum torcedor acredita mais nisso.
O problema é quando surge o Alviverde.
O Alviverde imponente.
Matematicamente, o Paraná ainda não caiu, só pra avisar.
Matematicamente, o Corinthians pode cair ainda.
Exato, mas não vai cair, mas pode continuar.
Você é mó maldoso, mano.
Eu não,
Quanto
não
veneno
disse.
No coração.
Tá escorrendo, sai com o queixo.
Isso aí só acontece uma vez só, gente. Vamos falar.
O Vasco falou a mesma coisa.
A Palmeiras vez, também. Você mereceu, vai. Não, calma aí.
Matematicamente, acho que o Palmeiras não vai esse ano.
Nem o São Paulo.
Mas vai aí, Chico.
Bateu 45, os caras comemoram.
Vai, lógico, vou soltar fogos. Deixa eu continuar.
Mas então, é complicado, né? O São Paulo tá 7 pontos atrás do Palmeiras, acha ainda que tem chance de título, mas na verdade, o torcedor que acompanha de fora tem certeza que não vai disputar mais. Esse segundo turno é um segundo turno desastroso do São Paulo. Aí agora vai mudar o time pra sábado. Vamos ver o que vai dar. Você vai colocar o Luan, que é um jogador de 20 anos, estava treinando com sub-20 semana passada, e vai colocar agora já de titular para enfrentar o Atlético Paranaense. Eu acho muita responsabilidade. Você tem que
ganhar. Lá na Arena da Baixada?
É, no Morumbi.
No Morumbi.
São
Menos
Paulo
mal.
Ganhou, já quebrou o tabu na Arena da Baixada.
Ah, isso é bom.
Finalmente,
né?
30 anos depois.
Que lugar, hein?
Que lugar. Não sei, eu nunca fui pra
lugar
lá.
De mulheres muito bonitas e...
Atraentes?
Ah, vou te contar. Isso você corta, viu? Isso você corta.
A produção falou que não vai cortar.
Tá bom.
A produção só corta palavrão, de resto.
Saindo do Corinthians agora... Do Corinthians. Saindo do São Paulo e indo para o Corinthians.
Indo pra onde?
Pro Corinthians.
Ah, que coisa boa.
Vice-campeão da Copa do Brasil.
Parece que
2000.
Perdeu o título na quarta-feira.
Ganhou 20 milhões de reais, vai pro bolso do André Santos, que é o que ele sabe fazer com esse clube. Ele não sabe fazer outra coisa,
mas
não sei.
Mas perdeu outros 30, né?
E se quiser, André, você pode me processar.
Uma vaga, né?
Perdeu uma vaga pra Libertadores.
Não tem um real na conta. Não tem um real na conta.
E pode ganhar uma vaga pra Série B como brinde também.
Com certeza.
Ah, que coisa.
Mas o Corinthians...
Você gostou do jogo?
Perde o título.
Você gostou do jogo?
Deixa o cara falar.
Deixa eu falar, véio. Deixa eu apresentar o programa.
Deixa o locutor locutar.
Desculpa,
esse
ditador.
Esse é o único momento de alegria dos integrantes desse programa.
Para. Corinthians perdeu o título em casa e... Perdeu o título em casa.
Você pode repetir mais uma vez?
Eu vou
mais
repetir que continuar. A sua irmã não nasceu, entendeu? É isso que eu vou repetir. Mas... O Natan vai trazer os números do jogo aqui pra gente. Fala aí, Natan.
Neste jogo, vencido pelo Cruzeiro... Parei.
Vocês saíram na semifinal, tá? Só pra deixar claro.
Caiu. Exato, tô me vingando onde eu posso.
Que local o Corinthians perdeu?
Em casa, rapaz. No Eliminates Arena, conhece? Mas então, foco na missão, porque nós somos jornalistas sérios e imparciais.
Foi quanto o jogo, por favor?
Foi 2-1 para o Cruzeiro.
Ah, e o jogo da ida foi quanto?
E 2-0 para o árbitro. No caso,
vai aí, gente, vai.
O Corinthians perdeu, né, o jogo em casa por 2-1.
Foi a final.
Teve,
né?
Foi a final. Foi 70% de posse de bola pro Corinthians, apenas 30% para o Cruzeiro. Mas apesar de dar posse de bola muito maior pro Corinthians, ele chutou apenas 11 vezes. E desses 11 chutes, apenas um foi no gol.
Essa posse de bola é referente a sempre ficar tocando a bola de lado. O Corinthians, exato, não tinha saída, nem pelo meio.
Queria
os dois
pressionar,
volantes,
mas não conseguia.
Só que essa bola só ficava rodando o Avelar, Henrique, Léo Santos, Fagner.
Era o jogo que o Cruzeiro gostava.
É o que, exato, o Cruzeiro queria. O Corinthians caiu nessa armadilha.
O Cruzeiro teve 30% de posse de bola e chutou mais. Chutou 13 vezes, desses 13, 6 foram ao gol.
Que o Corinthians
foi mortal, mas não foi brilhante. É aquele... aquele...
Até porque a proposta do Mano nunca é montar time brilhante.
Ao terminar a partida, o Cássio deu uma entrevista e disse que o Corinthians perdeu pela imaturidade. Eu concordo. O Léo Santos enterrou o time do Corinthians, literalmente.
Léo Santos ou Lucão?
O tempo dirá quem foi pior. Primeiramente, não sei vocês o que vocês acham, mas aquela bola do Léo Santos no primeiro gol do Cruzeiro, cara, joga pra lateral.
Deixa sair, né? Pelo amor de Deus.
Cara, até porque o erro seria ele não, dominar. O grande problema é que a galera... o Léo Santos é um bom jogador, mas eu digo o seguinte, a galera encheu... a bola dele, até ele deu uma entrevista antes do jogo contra o Cruzeiro, que ele tava lesionado e tal, tava voltando de lesão, e ele falou: não, pode deixar comigo que eu aguento. A gente viu que se aguentou muito bem.
E o massagista e o médico brigaram, ainda por causa dele.
E o Caio, que é um parceiro aqui, meu, vai ser demitido do Corinthians por causa dessa briga, mas tudo bem. Bacana, Caio, força pra você, cara. Tamo junto. Voltando ao raciocínio, o Léo Santos, ele poderia ter chutado pra fora e nada disso teria acontecido. Perdeu a bola, o Barcos recuperou, chutou na trave e na volta o Robinho fez o gol.
Sim.
Aí o Corinthians tentou a reação, o Henrique perdeu um gol inacreditável dentro da área,
né?
Sozinho. Mas tudo bem. Na volta do intervalo, o Corinthians...
Tudo bem, perdi o título por causa disso, mas
não,
tudo
cara,
bem.
A finalização tem umas que entram e umas que vai pra fora. Mas no segundo tempo, o Corinthians voltou melhor. O Jair Ventura não fez alterações, mas o Corinthians já voltou com outra cabeça que deveria ter entrado com essa cabeça no primeiro tempo. Sim. O Corinthians entrou no primeiro tempo com o quê? Com o pensamento de não vamos levar gols.
Você gostou da entrada do Sheik, do Jonathan na
escalação? De primeira, não gostei. Mas pelo menos o Sheik correu e...
Sim,
e...
sim, é verdade. Pra mim o Sheik devia ter entrado no segundo tempo, porque ele ainda tem explosão.
Então, o Sheik pelo menos correu e marcou e bem deu a... deu, ele suou pelo time. Agora o Jonathan, cara, é a mesma coisa que eu colocar a minha avó que não enxerga no ataque e o Jonathan, entendeu? É a mesma coisa, a bola vai bater e voltar, é simples. É, mas é inacreditável com um cara que tem... Eu vou falar igual o seu Ronaldo, é inacreditável. Tem um cara com... quase 2 metros de altura, ele não consegue ganhar do zagueiro, entendeu? Que é o Léo, que é, tipo, menor. Mas tudo bem. É... E aí o Corinthians martelou, conseguiu um empate com um pênalti que todos nós já falamos aqui, né? Eu, brincadeira, falei que foi, mas na... sendo profissional...
Finalmente.
Não, foi pênalti. Teve o toque, mas não com necessidade pra derrubar o touro, que é o... Exato, se fosse em mim, pênalti absoluto, porque eu peso 50 quilos, mas o Ralf não. O Ralf pesa 80 e poucos. Aquilo
ele
ali...
foi malandro ali na
sim,
hora pra
ele
conseguir.
Ganhou na malandragem, na experiência. Agora, é inadmissível. Inadmissível com o uso do VAR... É, o juiz não dá o gol, que foi o Pedrinho. Não. Que isso, cara? A bola bateu, a mão bateu no peito.
Foi um golaço. E não
interrompeu o Dedé de nada. Ele tocou a bola e entrou.
Não, e se você vê, o Dedé cai no chão com a mão no rosto, e aí ele tira, aí ele olha pro gol, ele vê que a bola entra, ele...
cai de novo.
Põe a mão na cara e se joga de novo. Ele tá que nem aquele melhor do mundo do pânico, tá ligado?
Eu sou o melhor do mundo em me jogar no chão. Aí ele se joga.
Que é inacreditável. E o juiz, ele viu o vídeo, ele viu que o Dedé fez isso e anulou. E, não. Meu, seria o cenário perfeito pro Corinthians naquele momento e pro Pedrinho. Que ele tinha acabado de entrar e o primeiro
e esse
toque.
Garoto é sinistro.
Não, ele é muito bom.
O Corinthians seria campeão se ele valida aquele gol.
Ah, exato.
O Corinthians seria campeão.
Iria para os pênaltis.
4 sim, sim. Não, o Corinthians vai fazer mais.
O juiz não colaborou com a nossa missão, como ele faz.
O juiz
ele
não
faz.
Ajudou, como sempre.
É, como sempre. É, mas ó, eu falo pra vocês. A galera tá falando aí e tal, eu até concordo com algumas coisas sobre o Jair Ventura na escalação e tal. Só que eu digo, o Jair Ventura, ele não... não é o principal culpado.
Oh, não.
Não, não é.
Nem os jogadores, mano.
Não, o Corinthians fez o que pôde, o Jair fez o que pôde e levou o time pra final, um time limitadíssimo.
Sim. Eliminando, né? Times grandes, eliminou o Flamengo.
Com certeza.
Falta raça no Flamengo, mas sobra qualidade.
Não, um time muito bom. E o Jair, ele voltou com esse estilo do Corinthians defensivo que com...
Com o resto.
Era uma coisa sobrou. Assim, já diria o seu Ronaldo, inacreditável. E é complicado. O grande problema do Corinthians se chama André Sanches, que destruiu esse time. Andrés, o principal culpado pela derrota foi o senhor, que não soube investir. O senhor não soube... dar a melhor cara pro Corinthians. Deixa eu falar agora. Abaixa esse dedo.
Não, deixa ele falar.
Deixa ele brilhar. É o momento dele.
E graças ao senhor André Sanches, a gente tá lutando pra não cair mesmo. E eu...
Ah, finalmente admitiu que tá lutando pra não cair.
Mas lógico que tá, velho. Não vai cair.
No programa passado ele falou que não ia cair.
Não vai cair.
Não, mas
não vai cair
não significa que não vai mudar.
Obrigado, Natan. Você é um cara de consenso.
Obrigado. Assim não dá.
Obrigado, Natan. E, meu... até peguei um áudio aqui do Dr. Osmar de 2007, quando a gente caiu, porque é exatamente o que o nosso time tá passando. Eu vou pôr aqui, Cunha, diretamente no meu celular mesmo, não precisa baixar isso, é porque eu não vou dar o direito de você baixar isso e gastar o seu tempo.
Tem gente que chegou no Corinthians com uma mão na frente e uma mão atrás. Hoje tem 4 apartamentos, 1 de cobertura. Chegou lá num fusquinha caindo aos pedaços. Hoje tem 4 automóveis, 2 importados. Ou você pensa que todo mundo é trouxa?
É isso aí. Eu tenho a dizer sobre isso pro senhor André Sanches. O que você quer falar com ele?
Morreu?
Tá com 40 minutos, filho.
Não tem problema, continuaremos.
Ah, tem mais 20 ainda.
Tem mais 20, fica tranquilo.
Se precisar, não põe música também.
Com certeza. Não, eu já termino meu raciocínio aqui.
A gente
vai
na parte 1 e parte 2.
É. Não, já termino meu raciocínio aqui dizendo então que o principal culpado pela derrota foi o André Sanches.
Boa, Andrés, parabéns.
Parabéns, Andrés.
Boa!
Só queria dizer.
Parabéns.
Só queria dizer quando eu levantei a minha
mão. Pegar o Bragantino.
Só queria dizer quando eu levantei a minha mão que pra mim o André Sanches ele só não é pior do que o Eurico Miranda no Vasco.
É um câncer, cara, é um câncer. E toda a história que o Andrés fez na primeira passagem, ele jogou no lixo com
essa. Ele começou a cair com o estádio, né?
Exato.
É.
E outra coisa
pra... Começaram a perceber que ele tinha que cair, na verdade.
Só
né?
pra fechar o assunto Corinthians, o empresário do Pedrinho já disse ontem que ele vai ser vendido. Já se reuniu ontem, até uma foto saiu no restaurante, o pai do Pedrinho, o empresário, todo mundo reunido numa mesa com os representantes de grandes clubes da Europa e disse que ele vai pra um clube que o país é campeão... que é campeão, já foi campeão mundial. Então,
ah, sobra pouco o país.
Espanha,
aí,
né? Alemanha ou França.
Sabemos Itália. Que não é o Brasil.
Ou Itália. Mas é isso. A gente vai pro intervalo agora. Vamos tocar mais duas do Jimmy Cliff. I Can See Clear Now. Isso aí. E Reggae Night, nesse dia que o Jimmy Cliff faz 70 anos. A gente volta daqui a pouquinho com o Arena Fia.
Você está ouvindo Arena Fian.
Jamming till the morning light. You will find it happens only guys seen.
Você está ouvindo Arena Fian.
Estamos de volta com a Arena Fian. Vocês curtiram aí Jimmy Cliff, um sucesso maravilhoso. É, a gente volta rapidinho aqui para falar sobre os esportes americanos, começando pelo beisebol. Os Red Sox estão na final?
Red Sox na World
Series. Que droga, hein?
É.
Para quem é Yankee como eu, é uma droga estar os Red Sox na final.
Briga de cidade ali.
De cidade, o bicho pega. Mas diz aí para mim, Chico, os Red Sox estão na final, venceram?
Red Sox venceram por 4-1
o
Houston
Astros. O atual campeão.
O atual campeão venceu o Dodgers na última World Series. E agora avançou, vai pegar o vencedor de Milwaukee Brewers e Los Angeles Dodgers novamente. Próximo jogo...
O Dodger joga hoje.
O Dodger joga hoje às 9h39 da noite.
Muito bom.
E...
bom saber.
Não, é muito bom.
Vou anotar
bom,
aqui pra não esquecer.
Não, eu vou assistir o jogo, mas pode...
Muito obrigado. Você tá me atrapalhando de novo. Posso continuar?
Pode... Vai rápido que tem tempo,
né? E é isso aí. O jogo 6 hoje e quem vencer pega...
World Series.
World Series.
Pra quem não sabe, World Series é a final, da MLB.
É a mesma coisa o Super Bowl.
Também.
É a final
isso
da
aí.
NFL.
Muito bem. Parabéns, Chico.
Muito obrigado.
A Stanley Cup, que é do hockey.
Exatamente.
Indo agora pra NFL... Ontem, um atropelo do Denver Broncos.
Um abisso.
Não, mas eu falei pra você que esse jogo ia ser horrível. O Arizona Cardinals é uma derrota, galera.
Cara, que dó que eu tava do quarterback do Cardinals.
E foi a primeira partida dele.
Tem um...
Minha última.
Primeira partida.
Deixa pra vocês... Deixa pra vocês depois pesquisarem. O Peyton Manning deu uma declaração ontem no programa que ele trabalha sobre o quarterback do Cardinals. Ele acabou com o quarterback do Cardinals.
Coitado. Primeiro jogo dele lançou 3 interceptações.
E 3 interceptações, com certeza. Denver Broncos
agora... No Google
agora...
não tá dizendo isso daí, não. Esse treino, então, teve um monte de fumble.
Cara, ele tomou tanta pancada.
Mas é a culpa nem
o tempo que eu vi, o tempo que eu vi, eu vi 2 touchdowns. E depois eu mudei pro debate lá do governador.
Exato.
Que eu vi.
O Denver Broncos agora soma 3 vitórias, 4 derrotas, nenhum empate. E o Cardinals soma apenas uma vitória
Cardinals
e 6
e
derrotas.
Estão pau a pau, hein?
E o San Francisco 49ers também, tá ali na mesma coisa. Indo pra NBA,
que difícil,
ontem não deu, apesar do show do LeBron James com um triplo-double, com...
Um duplo-double,
não conseguiu livrar o Lakers da derrota, né, o Vitor Cunha?
Não, o Lakers conseguiu perder, ó, foi 128...
Conseguiu perder depois de esforço.
119 pro Portland Trail Blazers. O Lakers ganhou só um quarto, ganhou o segundo por um ponto. Então, você vê como foi. O maior pontuador...
Mas o Trail Blazers tem um time promissor, Cunha, então eu não vou te desanimar com essa.
O time do Lakers é muito jovem, ainda pra próximas temporadas.
Como
LeBron
eu te disse...
O LeBron é uma grande.
Até que eu tava falando com o Chico. Se o LeBron conseguir carregar esse time na temporada, vocês conseguem um 8º lugar ali nos playoffs, no máximo.
Ah, acho que vai mais pra frente.
Difícil.
Mas
é muito melhor que a Leste.
É, com certeza. Mas eu digo, se o Lakers tem uma chance, eu acho que a 8ª colocação ali, que se fosse na NFL, seria o wild card.
O Rondo também jogou muito bem ontem. 13
jogou?
Pontos, 11 assistências.
Double-double também.
Double-double.
Muito bom.
John Rondo.
O maior pontuador do jogo foi o Damian Lillard. Ele fez 28 pontos.
E eu quero ir aqui pro... E você tem algum destaque do time do True Blazers?
Esse cara não, só por falar do Lakers. Esse é muito...
Foi o Lillard, ele fez 28 pontos, o maior pontuador do jogo.
Exato, era o que eu ia falar, eu quero o número mais alto aqui na lista.
Exato, mas no, ele só não conseguiu dar.
Não conseguiu nada. Conseguiu a vitória, só isso.
Exato. Os números do LeBron James, o Cunha já falou?
Não, mas o LeBron James, no caso, ele deu 12 rebotes, 6 assistências e 26 pontos, que marcou no jogo.
duplo grande duplo, partida, então. Muito boa. Boa partida. Boa partida do Ingram também.
Sim.
É, o núcleo 16 jovem pontos, do Lakers é muito bom.
Exato. Indo agora pro outro jogo da NBA que teve ontem, peço desculpas pro Chico.
Imagina.
O meu querido, meu querido Philadelphia 76ers venceu ontem o Chicago Bulls na Filadélfia.
Foi em Filadélfia.
Foi na Filadélfia mesmo.
Em Filadélfia, bom.
Foi em 76ers, já diria meu professor. Venceu por 127 a 108. Uma grande partida do Simmons, que eu digo pra você, viu?
É bom.
Valeu
é bom.
Muito os treinos dele com o LeBron James nas férias. Ele ontem voltou... Já no primeiro jogo ele tinha feito um duplo-duplo... Não, ele já fez um triplo... Os dois jogos...
Foi
um
duplo-duplo. No primeiro jogo foi um duplo-duplo.
É.
Esse que ele fez foi o primeiro triplo-duplo.
Isso aí, pode crer, pode crer. E ele ontem fez um triplo-double, 13 pontos.
Bilingue, né?
É um programa bilingue. Tá, gente, deixa eu falar.
Triple-double.
Bilingue. ele fez 13 pontos, deu 11 assistências e pegou 13 rebotes. Também foi muito bem no jogo ontem o Embiid, que já é o segundo ano dele na NBA.
Terceiro
ano.
Como joga o João Embiid?
Ah, tempo voa, né?
30 anos. 30 pontos, 12 rebotes e 3 assistências. Fez um duplo-duplo. Agora o 76ers fatura uma derrota e uma vitória. Nessa temporada, foi o primeiro jogo do Bulls.
Foi o
primeiro jogo do Bulls.
Zach LaVine, que renovou o contrato, agora tá ganhando incríveis 18 milhões de dólares por temporada.
Que isso?
Tá bem, né? Eita. Tá bem, menino. Ganhando muito dinheiro.
Aquele russo saiu do Bulls?
Que russo? Não tinha nenhum russo lá.
Nossa, era um nome estranho. Pablo Chen, não era Chenko, alguma coisa assim, sei lá o que
Chenko,
que
era. Chenko, vamos ver se tem um marca nem aqui.
Não, não é. Então ele deve ter saído. Ele é do ano passado.
Arcidiácono, ajuda.
Ah, não, deixa pra lá. mas o Chico também traz uma outra, um bom destaque do 76ers, né?
Não sei, tem.
É que você falou pra mim o outro também. O outro também que fez um duplo-duplo.
Calma aí. Não, você tava falando do Bulls, pô.
Ah, tá.
Do Chicago Bulls.
Desculpa, Chico, desculpa.
Aí você me atrapalhou, 76ers.
Foi o Saric.
Não, mas você não tava falando do...
Tá, volta, vai, Chico.
Ah, vida que segue.
Vida
não
que
temos,
segue.
O Bobby Portis fez um duplo-duplo aí, 20 pontos e 11 rebotes. Tá, a gente restrito ano que vem e vai puxar uma grana do Bulls também.
Muito bom. Então, você continua... Eu também tenho essa opinião, mas você também continua com a opinião de que Celtics e 76ers vão dar show nessa conferência
você
leste.
Você não quer fazer alguma aposta, envolver algum time que não tem nada a ver aí com essa história? Apostar um dia de princesa na faculdade?
Não,
né?
Esse ano eu tô bem. Tá bem? 76ers tá bem. Esse ano a gente vai chegar longe, mas vamos perder na final pro Celtics. É isso. Vamos embora, meninos?
Vamos embora.
Partiu.
Vamos embora. A Arena Fia vai ficando por aqui. Agradeço vocês por ter nos aturado neste momento. Pra você, corintiano, muita força nessa semana. Pra você, cruzeirense.
Cuidado com as coisas azuis que vocês vão enxergar aí.
Pra você, cruzeirense, vai a merda. O Arena Fia tem.
Pro corintiano.
Exato. O Arena Fia tem locução de Pedro Pinto, Gabriel Queiroz, Natan Vitor e Vitor Cunha. Produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo, edição de Vitor Cunha, sonoplastia também de Vitor Cunha, um homem maravilhoso, direção de Júlio Moreno, coordenação dos cursos de rádio e TV e produção audiovisual de Fernando Leme. Gente, tchau, até segunda-feira.
Tchau.
Curtam bastante final de semana, bebam com moderação. E é isso aí, muito chá e...
Pode terminar já o programa. Não,
pode terminar.
Obrigado, gente. Até segunda-feira, tchau.
Você acaba de ouvir, pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.